Alleluia, alleluia, como o Pai é amor, assim também eu vos amei. Alleluia, alleluia, como estou do Pai, permanecer em mim. Vós com os que sofreis aflitos em minha vida, depois encontrarmos as suas corações. Dou graças ao teu Pai que revelou ao Pai ao pequenino seu grande amor. Aleluia, aleluia, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia, como estou, o Pai, permanecer em mim.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Glória a vós, Senhor.
Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Queridos irmãos e irmãs, ouvimos hoje esse pequeno trecho do Evangelho de João, um Evangelho curtinho, mas de uma grande profundidade. Estamos na segunda parte do Evangelho de João. O Evangelho de João tem duas grandes partes. A primeira, depois daquela introdução belíssima do prólogo, nós chamamos de Livro dos Sinais. João relata aqueles sinais que identificam Jesus como o enviado do Pai, como Messias, como Salvador. Isso vai até o capítulo 12. A partir do capítulo 13, que é o que estamos lendo, nós entramos no chamado Livro da Glória, quando se manifesta claramente Deus como Ele é, através da paixão, da morte, da ressurreição de Jesus. Aqui nós vemos que o trecho do Evangelho proclamado começa com uma notícia, digamos assim, de noite escura, de trevas, depois que Judas saiu do cenário. É a primeira palavra. Ora, nós sabemos o que Judas foi fazer. Judas foi entregar Jesus. Foi entregar Jesus por um pequeno número de moedas, uma quantia irrisória. Foi entregar Jesus aos seus inimigos que o condenariam à paixão e morte. E Jesus sabe disso. E quando Judas sai, nessa hora, que nós podemos chamar de hora das trevas, parece que o mal venceu, está vencendo, Jesus diz essa palavra misteriosa aos seus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Nós vemos aqui como muda a nossa compreensão de glória. No senso comum, o que nós entendemos por glória? Quando nós falamos glória, nós pensamos em quê? Sucesso, êxito, vitória, conquista, prestígio, aplauso, poder. Não é isso? Riqueza, isso é glória para nós, do ponto de vista meramente humano. No entanto, Jesus está falando de glória aqui na hora que Judas saiu para entregá-lo. Nós vemos que no Evangelho de João, a glória está diretamente ligada com a paixão do Senhor. Então nós vemos que glória para Deus tem outro significado. Qual é a glória de Deus? A glória de Deus, já dizia Santo Irineu, é que o ser humano viva. A glória de Deus é o seu amor. É o seu amor por nós. Deus é amor. Diz São João, no seu Evangelho, no capítulo 3, versículo 16, Deus de tal forma amou o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, por que essa hora é a hora da glória, embora seja a hora das trevas, a hora da paixão? Porque é a hora em que o amor de Deus é manifestado a nós em toda a sua extensão. São Paulo tem um texto em que ele diz assim: dificilmente alguém morreria por um justo, por uma pessoa boa. Talvez alguém se animasse a entregar a sua vida. Mas morrer por alguém que trilha um caminho errado, por alguém que não nos trata bem, por alguém, se vocês quiserem dizer assim, que está num caminho mau, né? Está fazendo mal, que é nosso inimigo, que nos fez mal, isso realmente você não encontra, né? Então Jesus aqui vai dar a vida por nós, não quando nós estávamos correspondendo ao seu amor, mas no momento em que nós fechamos a nossa liberdade para ele. É a condenação de Jesus. Sabemos que Jesus ficou completamente abandonado naquele alto do Calvário, até mesmo pelos seus que fugiram, não é verdade? Então é nessa hora que a glória de Deus se manifesta, porque nem este abandono, nem essa rejeição, nem essa maldade, nem a crueldade da paixão do Senhor modificaram o amor de Deus por nós. Então é a manifestação da glória de Deus. É por isso: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. E se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Agora uma alusão à sua ressurreição, à sua vitória sobre a morte. Jesus então deixa para nós o seu testamento, de uma forma profundamente carinhosa. Claro que os discípulos não entenderam essa questão da glória aqui, né? Mas deixa para eles e para nós o seu testamento. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Nós podemos nos perguntar, mas novo mandamento? E essa palavra hoje, sobretudo, está tão gasta, né? Amor, tantas declarações de amor, tantas coisas que são ditas como sendo amor. A palavra está muito banalizada, os compromissos, os sentimentos. Mas isso que Jesus está falando também, um novo mandamento, na verdade, no Antigo Testamento nós já tínhamos o mandamento do amor. Nós podemos ler no Antigo Testamento, por exemplo, no livro do Deuteronômio: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua vontade. E nós podemos ler no livro do Levítico: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o mandamento do amor já está no Antigo Testamento. Como é que Jesus fala um novo mandamento? Aliás, a liturgia de hoje fala de novo, em outros momentos, na segunda leitura também fala: novo céu, nova terra, novo. Que novidade é essa? A novidade está no que Jesus diz imediatamente depois: como eu vos amei, assim também vós deveis amar uns aos outros. O normal que a gente espera quando alguém está despedindo, né, e falando assim: como eu vos amei, quase que a gente já completa, né? vocês também devem me amar, né? Porque o amor pede, exige mesmo reciprocidade, correspondência. Não há ninguém que ame que não queira reciprocidade. Isso está na experiência das famílias, dos casais, dos namorados. Alguém ama, mas quer ser amado. Tem que ter reciprocidade. Sem reciprocidade, não tem casamento, né? Então, mas aqui não. Jesus não diz, como eu vos amei, vós também deveis me amar. Não é isso que ele diz. Como eu vos amei, vós deveis amar-vos uns aos outros. Ele quer que esse amor circule, quer que esse amor se expanda. Ele não pede exatamente que esse amor volte para ele, mas se nós o amamos, nós devemos amar os outros. São João diz isso muito bem na sua primeira carta. Se alguém disser que ama a Deus, a quem nós não vemos, mas não é capaz de amar o irmão a quem vemos, é mentiroso. Quer dizer, não é possível separar o amor ao próximo do amor a Deus. Jesus então está não só unindo, mas ele está dando a medida. Como eu vos amei, amai uns aos outros. Como é que Jesus amou? Ele amou até o ponto de entregar a vida. Isso que eu estava dizendo. Ele não amou só quem correspondia ao seu amor. E mais, ele amou até o ponto de entregar a sua vida. Por isso é que é a glória de Deus. Mostrando que o mal não foi mais forte do que o amor de Deus. Por que que o mal é vencido? O mal é vencido porque Jesus não foge do mal, não destrói o que pratica o mal, mas ele responde ao mal com o amor e com a entrega da vida. É a vitória completa sobre o mal. O mal se abateu sobre Jesus com toda a sua força. Houve toda uma conspiração contra Jesus. Há uma morte cruel, há injustiça, há mentira. E Jesus acolhe tudo isso e responde com amor. Isso é a glória de Deus diante do crucificado. E por isso que nós temos sempre o crucificado. E sempre temos o crucificado também na missa. Porque a prova maior do amor de Deus é essa postura de Deus no momento da paixão, da entrega do seu filho. Ele não recua diante de um mundo mergulhado nas trevas, mas ele entrega, uma entrega muito diferente da de Judas, uma entrega muito diferente daquela entrega que as lideranças judaicas fizeram para Pilatos, uma entrega muito diferente daquela que Pilatos fez de Jesus aos guardas. Ele, o Pai, entrega Jesus com amor, e o Filho se entrega com amor. Por isso é que ele fala dessa glória. A traição de Judas, que é a hora das trevas, se tornou ocasião da manifestação mais forte do amor de Deus por nós. Paulo vai dizer isso também com outras palavras no capítulo 8 da carta aos Romanos, quando ele diz: quem vai nos separar do amor de Deus? Quem vai nos acusar? O Pai? Aquele que nos deu o Filho? O Filho? Aquele que se entregou por nós? Eu estou convencido de que nem as alturas, nem as profundezas, nada pode nos separar do amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Então, essa entrega: como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Quer dizer, esta é a característica do cristão. As pessoas deviam saber que nós somos discípulos de Jesus, não só porque a gente está aqui na missa, não só porque nós participamos de uma novena, de um jubileu, porque fazemos procissão, porque trazemos conosco com carinho e piedade um símbolo religioso, uma cruz, uma medalha. Eles deviam saber que nós somos cristãos porque nós amamos. Isso não é uma coisa irrealizável. Os primeiros cristãos foram reconhecidos assim. Os pagãos diziam, é bíblico, quando viam os cristãos e se reuniam em torno da palavra de Deus e da Eucaristia, agindo, eles diziam: vede como eles se amam, né? Então os primeiros cristãos eram, chamavam a atenção pelo amor que eles expressavam. Vede como eles se amam. As primeiras comunidades retratadas nos Atos dos Apóstolos mostram comunidades reunidas em torno da palavra, da oração comum, da fração do pão e da atenção cuidadosa de um para com o outro. Não havia necessitados entre eles. Eles partilhavam aquilo que tinham. Então, nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então vemos, aí realmente tem um mandamento novo. É amar, não de forma teórica, sentimental, declaratória, intenção, mas é amar do jeito de Jesus, até a entrega da vida, até gastar a vida. É isso que os santos fizeram, e por isso nós os admiramos e consideramos santos. Eles aceitaram o mandamento novo, é isso que eles descobriram. É isso que todas as nossas comunidades que celebram a Eucaristia, que ouvem a palavra, são chamadas a viver neste mundo para ser sal da terra, luz do mundo, fermento da massa. Comunidades reunidas em torno da palavra, do pão da Eucaristia, da caridade fraterna e em saída missionária. Meus queridos irmãos, foi isso que nós ouvimos também na primeira leitura, Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé foram passando novamente pelas comunidades que eles tinham evangelizado, que foram completar o trabalho, foram exortar aquelas comunidades a permanecerem firmes na fé. E um discurso muito realista. O que que eles disseram? Alguma coisa simplesmente para agradar? Alguma coisa só para dar um consolo superficial? Não, nós ouvimos aqui o que eles dizem. Vejam bem, eles querem confirmar as comunidades na fé, eles dizem assim: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Vejam bem, é o contrário do que a gente às vezes ouve por aí. Você está com dor na cabeça, você que está com dor nos quadros, você que tem não sei mais o quê, que está com dívida, que está com... Vem aqui numa sessão X, né? Eles não falaram isso. Isso não é bíblico. Eles disseram o contrário. É preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Paulo e Barnabé não enganavam o povo, não iludiam o povo, não vendiam baratamente a mensagem do Evangelho, mas exortavam a perseverança, lembrando a hora da glória do Senhor, e foram organizando as comunidades, e foram constituindo presbíteros em cada comunidade, foram organizando as igrejas, a partir da oração, do jejum, confiavam a igreja. São as primeiras ordenações, nós podemos dizer assim. E depois eles retornam à igreja que os enviou, prestam contas, contam as maravilhas que o Senhor fez com que a palavra chegasse até os pagãos. Então vejam, as pessoas iam abraçando a novidade do Evangelho, do amor, como Jesus amou. Alguém pode dizer, isto é uma utopia? Os seres humanos não vivem sem utopia. Qual é a utopia que vocês preferem? A utopia das ideologias humanas, de uma filosofia, de um partido, de uma liderança política? Utopias miseráveis, utopias de pouca duração, utopias que muitas vezes demonstram e trazem depois uma frustração amarga. A utopia verdadeira é aquela que Deus nos apresenta. Utopia significa não lugar. Utopia não é algo pejorativo, pode ser visto muito bem de forma positiva. É a novidade que nós temos que construir. Eu vos dou um mandamento novo, filhinhos. Amai-vos uns aos outros. O Senhor não nos enganou. Ele nos deu um mandamento, Ele deu um exemplo. Como eu fiz, como eu vos amei. Ele nos deu o seu Espírito. E aqueles então que acreditaram nessa palavra e que fazem essa experiência do mandamento novo, esses então têm essa experiência belíssima. Então vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu de junto de Deus, vestida qual esposa enfeitada para o seu marido. Cidade nova, essa Jerusalém que desce do céu, é a comunidade dos discípulos, a comunidade que apostou nesse mandamento novo de amar uns aos outros como o Senhor nos amou. Então saiu uma voz do trono: esta é a morada de Deus entre os homens, Deus vai morar no meio deles, eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles, né? Então é a comunidade que começa a experimentar aqui e agora o mandamento novo e que será pleno na casa do Pai. Deus enxugará toda a lágrima dos seus olhos, a morte não existirá mais e não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. Eis que faço novas todas as coisas. Essa é a nossa alegria pascal, meus queridos irmãos. Que nós possamos não só celebrá-la na solene liturgia de forma jubilosa, mas possamos aderir no cotidiano da nossa existência a esse mandamento novo de amarmos uns aos outros como Jesus nos amou, ao ponto de gastar a nossa vida, porque sabemos que o definitivo é o amor. E a hora da glória mostrou que o amor vence tudo e que o amor é que abre para nós essa comunidade nova em que Deus vem morar com seu povo e seu povo vai morar com Deus. Eis que faço novas todas as coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.